A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Olá, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo! Eu sou o seu amigo, seu irmão Jean Peterson, e estou chegando por aqui com mais um programa Por Dentro da Bíblia, um programa que visa, né, que visa oferecer ensino bíblico de qualidade, sempre através de perguntas e respostas. Todos os sábados aqui na Rádio Maior Amor, a partir do meio-dia, pelo horário de Brasília, com reprise aos domingos às 13 horas e também depois disponível nas principais plataformas de podcast do planeta Terra, né? Onde tiver internet, você dá um jeito de nos ouvir. Se tiver em outro planeta também, fique à vontade, tá? É só mandar, é só entrar em contato conosco e eu vou dizer agora para você como que você faz para participar deste humilde programa. Esse programa, ele é assim, né? É que nem o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas nós estamos aqui firmes e fortes com a graça do Senhor Jesus. Você pode participar do programa através do Facebook, facebook.com/programa por dentro da Bíblia. Também você pode mandar um e-mail para o por dentro da Bíblia@maioramor.com.br. Você pode também mandar um WhatsApp no Zap Zap da Maior Amor. É para você, no 44 9 97 54 0049. Você não anotou, vou repetir aí, presta atenção: 44 9 97 54 0049. Que bênção, que maravilha. Assim você pode participar do nosso programa e depois ouvir como quiser. Você pode ouvir o nosso humilde programa pelas plataformas de podcast, no Spotify, você pode ouvir no Google Podcast, no Apple Podcast, no site maioramor.com.br/por dentro da Bíblia. Que bendição, né? Como dizem os nossos irmãos espanhóis. Aquele abraço, hein? Missionária Marildo, que gosta do espanhol. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Bem, no programa de hoje, sem mais delongas, né? Eu quero primeiramente pedir desculpas. No sábado passado, nós não estivemos por aqui por conta de compromissos, né? Na verdade, eu precisava de um descanso, né? O seu irmão Jean aqui estava muito cansado, muita correria, alguns projetos a serem entregues, coisas de trabalho, né? E eu peguei um descanso no sábado aí, não fiz nada, não estava. Falei, irmão Leandro, eu preciso descansar, estou muito cansado, não vou conseguir apresentar o programa, estava extremamente exausto. Então ele me liberou, não tivemos o programa, mas hoje estamos aqui para falar de um tema interessante. Já era para ter sido falado antes, mas antes tarde do que nunca. Vamos falar sobre como conciliar Bíblia e cultura. Você sabe bem que é difícil. Nós vamos abordar isso durante o programa. Não é um tema fácil, não é um tema fácil de se trabalhar, é um tema um pouco espinhoso, e nós vamos focar especialmente na arte, na literatura, né? Literatura brasileira, enfim. Como que eu concilio a Bíblia, a palavra de Deus, com a cultura, com essa modernidade que aí está? Como que eu faço isso? E, para tanto, eu estou no programa de hoje com ele, o meu amigo, o meu irmão, Leandro Kawasaki. Ele que é pastor, gestor de recursos humanos, psicanalista clínico com várias abordagens. Ele é lá de Tangará da Serra. Ele já participou outras vezes do nosso programa. E eu quero, antes de deixá-lo falar, fazer um agradecimento aqui em público ao meu irmão Leandro, porque o meu irmão Pastor Leandro, tá? Não é o dono de tudo aqui, não. É o Pastor Leandro, porque quem acredita num projeto como esse, quando não somos nada, tem que ser honrado quando formos alguma coisa, né? Então ele tem acreditado desde o início, tem ajudado. Lá no início do ano, ele colaborou na nova fase do nosso programa. Quando entramos na segunda temporada, né? Eu não divido em temporadas, mas digamos que tenhamos entrado na segunda temporada. Foi um tempo de bênçãos que se iniciou esse ano e ele passou a colaborar conosco. Em média, uma vez por mês, ele tem estado aqui, porque eu convido e faço questão de convidar. Já é de casa, terceira vez que está aqui. Muito obrigado, meu irmão, por estar conosco. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde para quem está em Brasília. Bom dia, meu irmão.
Olá, meu irmão Jean, tudo bem com você? Que maravilha, boa tarde ou bom dia ainda, né? Aqui no Centro-Oeste, aqui no Mato Grosso, é bom dia.
Isso, eu sempre falo, eu falo, gente, estamos ao vivo, 6:30 ou 7:30, eu sempre falo, aqui no Centro-Oeste, gente, é uma hora menos, 11:06, para quem está no Centro-Oeste. Para quem está no Nordeste, no Sudeste e no Sul, é 6:06, agora 6:07. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe aí, obrigado pelo carinho da sua audiência aí, passando a palavra em definitivo pro meu irmão Pastor Leandro Kawasaki. Meu irmão, obrigado mais uma vez. E aí, vamos lá, vamos discorrer sobre isso, só respondendo, né? Eu estou bem, graças a Deus, feliz com a sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. E como que a gente destrincha esse tema, meu irmão? Como que eu vou juntar Bíblia e cultura? Dá o que nisso aí, meu irmão?
É um tema bem sugestivo, um tema polêmico, né, meu irmão? E todos que estão aí na escuta da programação, né? Um grande abraço, a paz do Senhor a todos. Você já fez aí a consideração aí com o irmão Leandro Souza, toda a equipe aí da Rádio Maior Amor. E estamos aqui mais uma vez no Por Dentro da Bíblia. É hoje um tema bem sugestivo, né? Um tema que gera mesmo bastante polêmica, a igreja e a cultura, né? A conciliação, como que a gente pode conciliar. E quando o irmão me passou o tema, né, é um tema muito desafiador para a gente, porque a cultura, né, a igreja, fala de igreja e cultura. A cultura, ela é muito ampla, né? A cultura, ela é muito extensa, né? Então, a gente tentou trazer de uma forma mais, né, afunilar um pouquinho, né? E aí você me passou, né, esse tema aí da cultura, mais voltada para a arte, para a literatura. E o que a gente pode estar iniciando aqui, né? Falando do desafio, né, do cristão com o cristão e os desafios do mundo contemporâneo aí relacionado à cultura, né? Antes de tudo, como o tema é a relação da igreja, né, a igreja e a cultura, a igreja nós sabemos, né? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a maior autoridade de Deus aqui na Terra. E sabemos que a igreja, né, a palavra, né, a igreja, a origem da palavra, né, a eclésia, chamados para fora. E isso não quer dizer também que esses chamados para fora nos dá uma legalidade, para nos adequar aos costumes do sistema do mundo. É, então nós temos sim, claro, uma missão de ir por todos, de pregar o evangelho a toda criatura, porém, nós precisamos estar bem inteirados da nossa identidade, de quem nós somos, do nosso posicionamento, e nós vamos enfatizar bastante nesse ponto, porque é o primordial, irmão Jean, é o primordial. Né? Se o cristão ele tem uma... ele vive uma crise de identidade e ele se atreve a se infiltrar na cultura do mundo, na cultura do mundo contemporâneo, aí de qualquer forma, de qualquer jeito, ele vai ser tragado por ela. Se ele não tiver um objetivo, um posicionamento firme, é muito mais fácil ele ser engolido, tragado e ter a sua fé minada pela cultura contemporânea do mundo, do que ele conseguir influenciar de forma positiva ali representando o reino de Deus. Então, pastor, no meu ver, sim.
Eu gostaria que, antes de o irmão continuar, uma observação. Será por isso, por esse motivo, que muitos demonizam a cultura ou enfim, tratam como algo que o cristão deve passar longe porque a Bíblia vai contra? Será por medo de ser tragado porque não conhece? Porque a gente vê muito isso na igreja, um preconceito por parte daquele que trabalha com literatura, contra aqueles que trabalham com literatura, com arte, com pintura, com essa parte cultural. A igreja não abraça muito essas questões, e até por isso que eu trouxe o tema, né, como conciliar a Bíblia com a cultura, né? Será que é por isso? As pessoas têm medo, não têm identidade? Eu achei interessante isso que você falou, e me veio logo essa pergunta, vou perguntar antes que eu esqueça.
Sim, porque na minha humilde, não é o meu forte, né? O tema é bem polêmico, mas a gente vive isso, né? E por questão de testemunho, né? Então muitos, infelizmente, né, não tiveram um bom testemunho quanto a essa exposição, e é lógico, gerou, né, essa resistência por muitos líderes religiosos, né? Gerou esse cuidado, essa resistência, e na verdade, né, a própria igreja, a própria denominação, ela deveria preparar pessoas, preparar os seus obreiros, preparar as pessoas para, como se fosse ali, né? A igreja é o quartel-general, né? Preparar os seus oficiais para se infiltrar no sistema do mundo e remir, influenciar, né? Trazer remissão, mas prepará-los, honrá-los, abençoá-los e enviá-los, né? Então, assim, o que acontece, no meu ver, né, acontece muito divergências. Às vezes a pessoa, o que que motiva ele, qual que é a motivação, né? Ah, o meu sonho, ou o que eu gosto disso, o que eu gosto daquilo, né? Ah, Paulo já disse, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. todas as coisas me são listas, mas eu não deixarei ser dominado, né, por nenhuma delas. Então, muitas vezes há uma falta de propósito, né? Voltando aqui a falar de propósito, que foi o tema do último programa que a gente participou.
Verdade.
Aqui com você. E às vezes é uma falta de propósito, há muito mais um ego, há muito mais uma questão, né, pessoal, do que um objetivo firme mesmo, um propósito firme de remir aquela, de ser um instrumento de Deus que possa se colocar à disposição, onde Deus possa remir aquela área, aquele setor, né? Isso falando, irmão Jean, não apenas da arte, da literatura, da música, do cinema, né? Que é muito ampla a cultura. Mas, né, trazendo aqui até um elemento que a gente não programou aqui, né? Por exemplo, a política, né? Então é outro
tema. Fica à vontade, meu irmão.
É outro tema também muito, muito polêmico, né? Era aí o cristão e a política. O cristão pode estar ali, se infiltrar na política, como é que é isso? E eu, no meu ver, né, na minha simples maneira aí de observar, né, eu vejo essa questão do propósito, do princípio, do objetivo e da motivação. Então, qual que é a motivação? Não, a motivação, vou me infiltrar na política porque eu vou ter um salário X por mês, eu vou isso, eu vou ter uma vida mais regalada. Infelizmente, quando o propósito é esse, querido, não tem, não precisa nem de ter o dom espiritual para saber o que fim que vai dar isso.
Vai dar errado.
Né? Vai dar mal, vai dar errado, sim, né? Porque o propósito, o princípio ali, a motivação, ela tá errada, né? Assim também em outras áreas, né? Isso não quer dizer que não possa, que Deus proíbe, mas qual que é a motivação, né? Se for uma motivação vaga, se for uma motivação vazia, uma motivação egocêntrica, não vai, o inimigo vai entrar ali, vai não vai ser bênção, né? Então, por quê? Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo, né? Então, nós, a nossa vida está em Deus, está no Senhor. Então, assim, quando há uma motivação firme, quando há uma motivação certa, é bênção.
Né? Amém.
Além também de uma autoridade, né? Uma autoridade, um envio por parte da liderança, uma concordância, todo um amparato espiritual ali por trás, né? Como, por exemplo, aqui, a rádio é considerada também um instrumento da cultura, né?
Que legal.
E estamos aqui na rádio com um propósito firme, um propósito de abençoar as pessoas, com um propósito de tocar corações através da palavra, dos louvores, através da presença de Deus, falando a respeito do reino de Deus, né? Então, é bênção, né?
Que
estamos alcançando, né? Olha quantas pessoas nós estamos alcançando agora com a programação, né? Está atingindo aí o Brasil todo, ou, né, se não, outros países também que estiverem aí ligados, estiverem aí com internet, com o link aí da rádio, estão sendo alcançados, né?
E olha, se tiver em outro planeta também, tá valendo, né, pastor? Eu tô brincando, né? Não acredito nisso, mas aonde tiver internet, pode então ouvir.
Então é bênção, né?
Amém.
Então, desde que, que haja, né, um princípio, né, um princípio, uma, desde que haja, né, uma motivação certa, porque às vezes a prática é certa, mas a motivação é errada. Compreende o que eu estou falando?
Sim, talvez até, pastor, um ponto interessante que eu estava pensando enquanto o senhor estava citando a motivação, é manter-se na motivação correta, né? Porque às vezes a pessoa até começa bem, ela se mantém no caminho correto, ela está com a motivação correta. Eu até falei sobre isso no programa, sobre a vontade de Deus, né? Que tem que ser um bem coletivo, mas também você tem que ver o que você quer, qual que é a sua motivação, para você saber se aquilo se alinha com a vontade de Deus. Também tem uma conexão com isso, mas às vezes a pessoa começa nisso e com o passar do tempo ela se corrompe e deixa essa simplicidade, digamos assim. Isso aí também é um problema, né?
Sim, muito grande, né? Porque a pessoa se perde, né? Então, quanto cristão, quanto filho de Deus, nós, como diz Romanos 12, 2, né, não podemos nos conformar com esse presente século, né, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Então, nós precisamos avançar. Se, por exemplo, é como uma guerra mesmo, como eu citei aqui o exemplo, fazendo uma alusão aqui, uma comparação com a guerra. Se você vai enfrentar, né, se você vai se infiltrar ali no terreno do inimigo, e aquele terreno ele oferece uma resistência mais forte, é lógico que você vai ter que se preparar muito mais, né? Quanto mais você avança, muito maior deve ser o seu preparo, a sua estratégia, o seu direcionamento firme. E o que acontece é muitas vezes o contrário, né? Eu não estou aqui trazendo, falando que é certo, falando que é errado, que o cristão ele não deve, tipo assim, olha, se afasta de tudo isso. Não, pelo contrário. Ele deve sim, mas dentro de todo um princípio, dentro de um propósito, dentro de um objetivo firme, né? Porque se ele não tem essa estrutura, é bem fácil ele se perder no meio do trajeto. É bem fácil, isso acontece, né? Também nas faculdades, acontece aí nos campos, de faculdade, né? A pessoa tá lá, tá focado e tal, e de repente ele começa, aí vai cedendo, e daqui a pouco ele é mais um ali, né? No meio do movimento, no meio da multidão.
Isso acontece muito, né, pastor?
Isso, muito, né? Até pelo sistema, né? O sistema ali que é implantado é completamente contra a família, contra a fé, principalmente a fé cristã, né? Então, se ele não tiver um objetivo firme, não, estou ali para ser usado por Deus, para remir aquele ambiente, para deixar ali a marca de Cristo, né? E sozinho, aleluia, né? Um homem só não faz a guerra, né? Então ele vai precisar estar próximo de pessoas com o mesmo propósito, que possa
com
estar
certeza
ali, apoiando, né? Porque vai ter dias que ele vai estar mais fraco, vai ter dias que ele vai balançar, e aí ele tem uma equipe, tem outras pessoas que estão cobrindo ele, que estão ali ajudando, que estão ali, né, sustentando naqueles momentos de fraqueza, né? Então eu acho muito perigoso, né, essa questão da pessoa sozinho, né, falar, não, eu vou avançar isso aqui, eu vou como nesses filmes aí que passa de aventura, né, querido, que é o Rambo, não sei quem que vai lá,
é verdade,
metralha todo mundo ali e não é atingido e não morre, nem se fere, né? Então isso aí
mas
só
isso
acontece,
é filme, né?
Só acontece em ficção, sim, né? Só acontece aí nos filmes mesmo de Hollywood. E na verdade, né, não existe, né? Por mais que a pessoa tenha aquela, aquele, tem às vezes aquela coisa, né? Aquele, vai empolgado, né? Ele vai empolgado, não agora. Só que aí sozinho ele se perde, né? Então tem que estar bem atento quanto a isso. E se ele vê que ele não tem uma estrutura suficiente para suportar aquele peso, é melhor ele ficar no canto dele, é melhor ele se preparar, é melhor ele esperar um momento certo, porque senão ele vai se frustrar, né?
Interessante. Muito interessante essa questão do objetivo de estar cercado por pessoas que tenham, de certa forma, o mesmo objetivo, que estejam também motivadas, com a motivação correta. E também, pastor, a questão que eu estava... O senhor falando de faculdade, o senhor citou faculdade aí dos cristãos que entram na universidade, não deixa de ter a ver com a cultura. E esses dias eu estava ouvindo alguns podcasts, eu sou um ávido consumidor de podcasts, eu ouço assiduamente, tá? Eu amo podcasts e tem bastante programas legais. O pessoal estava falando esses dias sobre essa questão do cristão que entra na faculdade e se desvia, enfim, aproveitando a deixa da cultura. O autor do podcast que estava ancorando o negócio, ele fez uma pergunta relacionada a isso e eu não me lembro bem o nome do entrevistado, mas ele dizia que não há uma base sólida. Essa questão da base bíblica da palavra de Deus no coração da pessoa, né? Se ela não tem uma base sólida, se ela não tem os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus bem fundamentados no seu coração, também, né? Também o barco balança e afunda.
Sim,
porque
verdade.
não vai ter sentido ela estar ali se ela não sabe o porquê que ela está ali. Então, muitos crentes têm se desviado da fé por conta disso, por não terem esses princípios bem fundamentados, por não estudarem a palavra, não terem essa base sólida para que quando vem a tempestade, ela bata, o vento bata nesses alicerces, bata nessa casa e ela resista, né? Como algo construído na rocha. Eu achei interessante. O senhor falou da faculdade, me veio isso na cabeça.
Sim, sim. E ao contrário disso, né, tem muitos grupos, né, eu admiro muito, tem muitos grupos aí que vão, né, que estão ali na faculdade para remir aquele ambiente, né, e glória a Deus por isso, então é bênção, né.
Aliança Bíblica Universitária, né, quem é dessa época, tem outros também, né, mas eu lembro desse.
Então tem vários movimentos, né. Tem vários movimentos que trabalham, né, nesse objetivo, né, que treinam até, né, até o movimento Descende, né, que teve ali alguns anos atrás, né? Então tem um treinamento ali do
parou com a pandemia, deu uma parada presencialmente, né, mas eu vi esse boom e eu andei acompanhando.
Uhum. Então, assim, algo bem relevante, né, para se infiltrar, né, nesses ambientes, se infiltrar nas faculdades, né, para remir aquele ambiente, para alcançar vidas, então, dentro do propósito, né? Então, não é levar a vida de Cristo. E é bênção, né? Então, nós precisamos, sim, fomos chamados como igreja para influenciar, né? Igreja, chamados para fora, né? Chamados aí para tocar vidas, para... Porque, né, se a gente ficar apenas ali nas quatro paredes, um pregando para o outro...
Eu ia dizer isso.
Né, Não tem sentido a gente estar aqui. Jesus já teria levado já todos, né, que são dele, né? Então, por que que nós estamos aqui ainda? Né? Nós estamos aqui ainda porque Deus quer usar as nossas vidas, né?
Como aleluia! Canal,
né?
Glória
então,
a Deus!
Então, e precisamos, né? Precisamos estar atentos quanto a isso. Precisamos estar, né, conectados com o coração de Deus. Essa semana eu ainda conversava com a minha esposa. Não é desse assunto, é um outro assunto que a gente conversava. E aí eu cheguei e falei para ela assim, olha, como que muitas vezes a gente não tem nem consciência da autoridade, do poder de Deus que está sobre as nossas vidas, né? Não por nós, mas pela graça, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Uma palavra que você libera, uma oração que você faz, uma atitude que você toma, uma ação tua, move o poder de Deus de uma forma extraordinária. Né? Então a gente não tem nem consciência disso. E às vezes a gente acha que isso acaba, né, vou até usar uma palavra aqui que não é legal, mas acaba agindo de uma forma assim meio que libertina, meio assim, aquela forma meio que, né, tão natural, tão comum, né? Eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu sou igreja, mas e daí, né? E assim, completamente sem uma perspectiva, sem aquela noção de quem nós somos como igreja. Quem nós somos como imagem e semelhança de Deus, como filhos de Deus. Uma palavra sua liberada, uma atitude sua, salva vidas, transforma pessoas.
Testemunho, né, meu irmão?
Sim, que nós somos representantes do reino, somos representantes do rei dos reis. E é lógico, a gente precisa sim, vamos para cima, né? Então, não... tocar a cultura, tocar a arte, tocar a música, tocar os cinemas, tocar, né? Então, você imagine se não tivesse pessoas ali nesses meios aí, né? Tem pessoas que, né? E os filmes cristãos, né? Que alcançam muitas pessoas,
muita gente
são alcançadas, aceitam Jesus, se convertem, pessoas que se reconciliam através de um filme, né? Um filme cristão. Então, se a igreja, né, não remisse ali, não tocasse naquele setor, naquela área da cultura, né, olha, quantas pessoas não seriam alcançadas, né? Então, vários filmes, várias... Então, músicas, né? Então são várias áreas, né? São várias áreas que sim, o cristão, ele foi chamado para tocar, para remir, para influenciar, mas não está ali de bobeira, né? Não está ali, eu estou aqui à toa. Não, aí ele vai se frustrar, né? Aí é perigoso.
É. Meu irmão, mandando um abraço aqui pro nosso irmão Dirley, lá de Serrana, São Paulo. Ele é meu ouvinte número um. Esse cara, onde eu vou, ele tá atrás, né? Que benção. Ele tá ouvindo, gostando muito do programa. E o irmão Leandro, lá, é o nosso chefe aqui, né? Que manda e desmanda. Ele colocou uma observação aqui. Ele disse o seguinte, que o segredo é estar firme com Cristo. Estando firme com Ele... A cultura não pode me influenciar, mesmo eu trabalhando com ela. Concorda ou discorda?
Sim, claro, concordo. É porque se você está...
Se você não concordar, você sai do ar, viu? Você não entra mais no ar. Brincadeira, é brincadeira, viu? Esquece, deixa abaixo, deixa quietinho, segredo. Vamos lá, meu irmão.
Então, né, o Paulo falou aos romanos ali, os que se inclinam para a carne, né, eles... Os que são segundo a carne, eles cogitam, né, das coisas da carne, eles se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são do Espírito, eles vão se voltar para as coisas do Espírito. Então, quando nós nos voltamos para um propósito firme para a palavra de Deus, estamos estruturados, nós vamos... Aquilo que... Onde você chegar, a presença de Deus vai chegar naquele ambiente também, né? O poder de Deus vai tocar nas pessoas, vai tocar aquele ambiente. Mas você precisa estar bem firmado, né? Bem firmado. Então é bênção, né? É bênção, desde que a pessoa tenha estrutura, né? Assim, eu no meu ver, né? Não... Isso é pessoal, isso é meu, né? Isso é meu.
Sim,
é,
sim.
Quando há um propósito, assim, quando há um propósito errado, né? Digamos assim, olha, a igreja, olha, para atrair os jovens, nós vamos trazer aqui a boate para dentro da igreja, vamos trazer aqui isso aí. Eu não estou falando de luzes, alguma coisa assim que o
sim.
jovem, né? Mas a música secular, né, com letras que não tem, né, não estão de acordo ali com os princípios da palavra, né, algumas questões ali, né, eu acho que isso também é complicado, né?
Porque com certeza.
Banaliza, né? Banaliza, porque hoje na cultura gospel, né? Tem tudo, tem a boate gospel, tem o motel gospel, tudo gospel, né? A pinga gospel, né? Então hoje tem tudo, a pessoa coloca ali que é o gospel e...
Verdade. Tem até, rapaz, o negócio tá difícil hoje em dia, né, meu irmão? E aí, aí que nós entramos num ponto interessante, né? A pessoa tem que saber filtrar tudo isso aí até dentro da igreja, né?
Isso, com certeza, né? Porque... Aí entra, né? Volta aquele versículo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né?
Então, eu gostei, foi da pinga gospel, eu achei muito massa. top. Não, legal? É assim mesmo.
Que hoje, né? Hoje.
Tudo é gospel.
Na cultura hoje, né? Você vê na época, né? Hoje você. Se a gente for trazer um tema, né? Acho que esse tema eu não estou nem preparado para trabalhar ele, mas...
Você não está preparado hoje... para falar de pinga gospel não, né, meu irmão? Você não gosta disso.
Então, hoje em dia, né? Se for falar, né, a questão do vinho, a questão da bebida, né? O cristão, ele pode tomar uma bebida alcoólica moderada.
Tema para o programa, hein? Vou anotar isso aqui.
Mas você não me chama não, que eu
não... Não, esse eu vou te poupar, eu vou falar sozinho, tomar pedrada sozinho aqui.
Porque hoje, né, hoje, né, olha, o que é, né, é a questão, eu posso tomar ali um vinho moderadamente, né, só não posso me embriagar, né, como é que é, a Bíblia... me dá respaldo para isso, né, e tal, quer dizer, então isso não é porque algo não tô falando sobre a questão da bebida, tá?
Claro.
Tô falando aqui num sentido geral.
Sim.
Não é porque algo, a Bíblia não está proibindo ali, de certa forma, direta, aquele elemento, não quer dizer que aquilo seja... não quer dizer que você está apto para aquilo, entende?
Entendi.
Porque você não
quer dizer estudo. Que está liberado.
Não, porque às vezes outras pessoas até têm estrutura para encarar aquilo, né? E tudo bem. Às vezes você não, compreende? Principalmente
muito bem. Sim.
Quem já teve uma caída, né, muito grande aí no álcool, no alcoolismo, né, já foi um viciado aí por muito tempo, né?
Não vai fazer então, santa ceia com vinho, né? Não, o irmão vai querer beber.
Você fala pra esse cara aí, não, você pode comprar um vinhozinho lá e tomar com a sua família, né, um pouquinho ali, só um pouquinho, mas na onde que ele vai conseguir tomar só um pouquinho? O cara que foi viciado, né? Então, assim, são
questões...
A questão, né, que para uns, tudo bem, a pessoa, né, talvez tenha ele tem uma estrutura, né, para isso, tudo bem, tranquilo, não, a gente não está aqui, né, para falar certo ou errado, mas isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal hoje.
Com certeza.
É, então a gente está aqui falando de cultura e a gente já está colocando um monte de coisa aqui, né? Então é...
Não, mas assim, é interessante, porque eu lembrei até aqui. Um abraço, minha irmã Fátima de Timon, no Maranhão. É uma bênção. Fátima Neres, né? Ela está ouvindo. É, eu lembrei aqui que eu falei, meu irmão, eu falei sobre se o cristão pode ouvir música secular. Não me lembro se foi no episódio 24, no 22, de cabeça assim, não guardo, viu, meus irmãos? Eu não consigo guardar, não. Mas eu falei sobre isso em algum episódio. E também falei se o cristão podia praticar artes marciais. Então, foi, ó, esses dois estão entre os episódios 22 e 29. Eu tenho certeza. Procura lá que você vai achar. E tem a ver com cultura. A música... E a arte marcial.
Sim.
Então acho que vai complementar, sim, o seu entendimento. Foi algo bem simples, algo que eu vivo. Eu até citei nesses programas, eu falei, gente, é algo que eu uso no meu dia a dia para filtrar o conteúdo que eu consumo. Seja online, offline, vai te ajudar. Então, só dando esse toque pro ouvinte, né? É um assunto muito amplo, eu sei. A gente focou na literatura e na arte primeiramente e terminamos falando de Pinga Gospel. Que beleza, hein? Boate Gospel, Boate Azul Gospel, hein? Gente do céu, toma cuidado com essas coisas, a gente brinca tudo, mas vamos cuidar, né? Vamos ter um filtro aí. Muito bom, meu querido irmão. E aí, o que mais o senhor tem para falar? Tá tudo certo? Parou por aí? Ou o senhor quer continuar falando de Pinga Gospel? Tô brincando, viu?
Então, né, a gente trazendo aqui essa consideração, né, já levando aqui nesse ponto, né, relacionado a você se conhecer, a estrutura de cada um, né, porque tem muitas coisas que Deus permite, né, Deus permite, mas não é que Deus aprova, né, Deus permite algumas coisas, mas não... Que aquilo seja algo para você, né? Principalmente nos seus pontos fracos. Então, se você
com
sabe,
certeza.
Você conhece os seus pontos fracos, você vai precisar ter uma cautela redobrada, né, em relação a essas questões, né? E cada um conhece, né? Cada um conhece.
Meu ponto fraco é minha esposa, é a Kelita. já virou graça, né? Esse programa já não prestou depois da Pinga Gospel pra cá. Gente, eu tô brincando, porque assim, é um assunto muito polêmico, eu concordo, é um assunto difícil, eu sei disso, e às vezes eu arrumo umas polêmicas aqui, não dá muito certo, mas assim, brincadeiras à parte, né? A gente tenta aqui levar o melhor pra você, o melhor estudo bíblico, e eu trago o pastor Leandro agora, tenho trazido porque confio nos seus apontamentos, e é alguém que eu conheço, né? Alguém que eu conheço há muito tempo, conheci através da minha esposa, não é? E, enfim, pastor, suas considerações finais, então, agradecendo já o seu carinho, a sua dedicação em expor, né? Hoje foi um tema bem interessante, bem polêmico, mas eu gostei, eu achei muito legal. Obrigado, pastor.
Maravilha, querido. E a consideração final é isso, resumindo tudo, né? Devemos estar firmes nas nossas convicções, na nossa identidade, né? Quem somos para Deus? Quem é Deus para mim? Né? O que Deus é para mim? E se eu estou firme, né, no meu posicionamento como filho de Deus, sei quem eu sou, e debaixo de uma direção de Deus, de uma direção do Senhor, eu vou, sim, influenciar, eu vou sim ser usado por Deus, né? Vou somar no objetivo de remir aquela área, aquele setor, né? Então, e não me aliar àquele sistema do mundo, né? Não me associar.
Com certeza.
Não me aliar, né? Mas estar ali, sim, nesse propósito, nesse objetivo, né? Se for ali apenas aleatoriamente, foge das redes sociais, foge daquilo que você vai estar ali de bobeira, vai estar ali sem filtro, né? Vai estar ali sem filtro, vai estar ali vulnerável, e aí pode ser um grande desastre, né? Então esse é o nosso posicionamento, né? É muito simples, mas assim, tentei passar aqui a maneira como eu interpreto, como eu vejo, certo? E é isso.
É aquela coisa, né? Aprecie com moderação. Só pra encerrar com chave de ouro, né? Aprecie com moderação, vai com calma. E eu encerro também, né? Eu encerro dizendo o seguinte: começou bem, começou motivado, uma boa motivação, tô fazendo a vontade do Senhor, amém, é lícito, a palavra não me condena. Viu que a coisa tá dando errado? Aprenda a dizer não. Sai fora, ó, essa parte aqui eu não vou fazer, como José, né? José falou, longe de mim pecar contra o meu Deus, né? Falou para aquela mulher de Potifar, eu temo ao meu Deus, ó o testemunho, eu temo ao Senhor, não vou fazer isso não, hein? Então você viu que tá dando rolo, você até começou bem, foi bem, tá influenciando, começou a dar problema, começou a ser influenciado, aprende a dizer não, sai fora, dê o bom testemunho, viu? É melhor você se decidir pela palavra, por Cristo. Pastor Leandro Kawasaki, muito obrigado mais uma vez por você estar comigo aqui. Quando for falar da pinga, eu te chamo, hein? Pra gente falar sobre aquele assunto do vinho, hein? Eita, tô brincando, viu? Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, na sua preciosa família. E estamos juntos aí, meu irmão, também. E aproveitando, hein, falando nesse programa aqui, no encerramento, vamos lançar o aplicativo da Rádio Maior Amor. Em breve você vai saber mais informações. Estamos conversando aqui, eu e o pastor Leandro, né, algumas coisas. Enfim, vamos fechando os contatos, as parcerias. E Deus, ele vai nos abençoando. Você tem que fazer isso, gente. Andar com quem pensa igual você. Crente anda com crente. Mesmo estando no mundo, ele faz aliança com crente, para não ser influenciado. É assim que eu vejo também. Que o Senhor te abençoe. Um abraço, pastor Leandro. O Senhor continue te sustentando, te fortalecendo, te guardando aí, em nome de Jesus, bem como a toda a sua família, querido.
Amém, meu amado. Deus abençoe. Obrigado por mais uma vez o convite. Deus abençoe a todos os ouvintes. Um ótimo final de semana. Que a graça e que a paz do Senhor esteja enchendo todos os corações.
Amém! Está aqui, né? Está encerrado o nosso Por Dentro da Bíblia, agradecendo aos ouvintes que participaram. Acho que o missionário Amarildo deve estar por lá, né? Ouvindo também. Muito obrigado, gente. Que Deus continue abençoando. Um ótimo final de semana para vocês aí, onde quer que esteja. O Senhor continue falando com você. Além deste programa, que você continue tendo sede, fome da palavra de Deus. Porque aqui, com muita simplicidade, aprendendo a cada dia, nós estamos aqui, levando a palavra de Deus ao seu coração, através de estudos bíblicos de excelente qualidade, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e continue na Maior Amor. Continua aqui, tem uma programação especial para você.
Você acabou de ouvir Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Só aqui, na Rádio Maior Amor.